Olá, sejam bem-vindos de volta a Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana temos aqui, são dois pontos mais negativos, temos a nossa negatividade um bocado mais ao de cima. Eu ando um bocado irritado com a quantidade de pessoas que perdem tempo com vídeos de autossatisfação aqui do TED. Tu tens, assistes muito a estes vídeos?
Não muito. Há sim, há um ou outro que realmente são brilhantes.
Chamam a atenção, não é?
Sim, sobretudo quando são cientistas a sério.
Quando é sério, não é? Porque aqui.
Mas depois, como tudo na vida, acho que se banalizou e trivializou e depois é um bocado só para encher, é a impressão que me fica.
Aquilo é Technology, Entertainment and Design. Eu confesso que eu gostava muito dos vídeos do TED, mas aquilo havia sempre uma sensação de pouquinho em algumas das. Faltava ali qualquer coisa. E o que começou a dificultar-me a apreciação que eu tinha dos vídeos do TED vem de um vídeo de uma personagem que queria simplificar a comunicação científica. Já ouviste falar da tentativa de simplificar a comunicação legal?
Essa parte por acaso não.
Em que se tentou que a legislação fosse escrita em português corrente. Só que há aqui, eu tenho alguma dificuldade com os excessos de simplificação, porque é como os métodos de compressão por imagem, é por perca. Os métodos de
Exato.
compressão de imagem são sempre perca, perde-se informação. Não estamos propriamente a falar de algoritmos como a compressão de texto, em que tu consegues determinar a localização, retiras determinadas letras e por aí afora para conseguires comprimir o tamanho.
Poupas nas letras.
Poupas nas letras porque sabes onde é que elas vão ficar, mas aqui tu não podes poupar na informação científica porque senão não consegues fazer a conta de retirando parte dos fatores, por exemplo, não é? Isso aqui começou,
Claro.
aquilo começou-me a incomodar. E há uma insistência muito grande em fazer a linguagem mais perto do destinatário, que eu percebo, como a minha formação é design, eu percebo perfeitamente que uma determinada mensagem atinge melhor o seu destinatário se falarmos na linguagem dele, se lhe apelarmos ao coração, não é? Mas o TED tinha constantemente excessos de simplificação, em que não se falavam em números, não se falava em. Os estudos não tinham. Os estudos não, portanto, os discursos não tinham suporte empírico, e aquilo começou-me a incomodar. Havia exemplos, e era tipo, ah, eu faço assim, fiz assim, aconteceu assado, ou temos aqui esta imagem de uma pessoa fantasticamente espantada com qualquer coisa. E o que me tirou mesmo do sério foi quando apareceu aquele senhor português nos TEDx, que são os. Não são feitos pela mesma entidade, são feitos de forma.
Franchising já quase.
Quase franchising. O senhor do bater o punho. Que eu vi, o senhor do bater o punho. E vi aquilo a primeira vez e pensámos que era um.
Mas tu tens de perceber uma coisa, não é? Que o TED tem-nos nas pontas, não é? Estás no design, eu talvez esteja na tecnologia, essa era a parte do entretenimento.
Não, mas mesmo em termos de entretenimento, aquilo era uma cópia de Jogado de Futuro, pá, desculpa lá, aquilo era plágio. E aquilo que me tirou do sério, é feito ali um discurso quase de fé. E não é como aquele senador norte-americano que vai demonstrar em palco, aquele senador norte-americano que vai demonstrar em palco como é que se lava as mãos. Nós publicámos esse vídeo logo no início do Poupar Melhor. Como é que se limpa as mãos apenas com uma folha de papel? Porque ele leva à prova empírica, faz o discurso e é real, ali de como as pessoas podiam papar papel quando secam as mãos, usando uma folha de papel e dobrando-a, e o que se tenta ali é mudar a mentalidade e a utilização. Mas o resto dos discursos é autopromoção, o que diz o orador do vídeo que vocês vão ver durante a semana, que aquilo acaba por ser ocupar o nosso tempo a ver os outros satisfeitos com eles próprios e com isso pensar que estamos a fazer alguma coisa de bem, ou aquilo é um placebo para não estarmos realmente a fazer nada.
Eu pessoalmente do TED realmente há uma intervenção no TED que me marcou muito e achei absolutamente extraordinário e deve ser uma das digamos daqueles curtos segmentos do TED que talvez seja mais marcante de todos os tempos, que é a de uma cientista neuronal ou do cérebro, eu não me recordo agora o nome dela, mas que teve tanto um AVC relativamente nova, penso eu, e em que ela, durante essa pequena sessão, todas as sessões do TED são 10, 15 minutos, creio, explica como é que ela viveu esse AVC sendo uma cientista do cérebro. Eu marcou muito essa intervenção, porque realmente é a tecnologia vista por dentro, explicada, mas é qualquer coisa que é científico, não é? Essa parte da parte motivacional, toda a parte mais subjetiva, não é? Em termos, para mim é um bocadinho mais complicado, por isso é que realmente fica no meio entre talvez a tecnologia e a parte do design. Mas que é, eu diria que é quase, talvez, quase como a filosofia, não é? Eu costumo dar o exemplo dos 2 anos de filosofia que tive no liceu. Num foi muito bom porque aquilo era a minha maneira, no outro foi muito mal, porque era completamente ao contrário da minha maneira. E, portanto, esta vertente da parte motivacional deixa-me sempre dúvidas, em termos do que é que se consegue, não é?
Mas a parte motivacional, eu não estou a dizer que não seja importante. Agora, o que é grave é tentar transformar-se esses discursos de que ele é quase um pregador.
Exato, exato.
Sim, aquilo é, o
É
gajo diz o
quase
que
uma religião
quiser, é
também,
um
não
ritmo, aquilo é um ritmo, é co... mais vale ir ouvir uma música.
é?
Ele tem um ritmo, tem uma técnica. Tu dizes-te que estás mais do lado da ciência. Tudo bem que a minha formação é design e também tem a ver com entretenimento por causa da formação em gestão e produção multimédia. Agora, epá, eu estou a ver a milhas os truques todos que eles estão a usar, não é? Quer dizer, tu estás a perceber muito bem que é feita a paragem. É feita a afirmação, é olhar para todas as pessoas no público, é a projeção de voz em palco, tudo aquilo são técnicas que qualquer ator faria melhor do que eles.
E
E então.
daí, digamos que a parecença com os gatos, não
Bem, aí é pior. E depois há mais uma coisa que este orador vai explicar e que tem a ver com os falsos profetas da ciência. Da política e do empreendedorismo, e que ele, porque é realmente a falácia do homem rico, que é então ele, como ficou rico, o que ele vai dizer e o que ele profetiza é verdade. E nós, os dois, nós gostamos, nós evitamos um bocado as profecias, não é? Porque sabemos que.
Totalmente.
Pronto, profecias é difícil, embora tenhamos a nossa maneira de pensar, não, porque o profeta tenta impor a sua visão aos outros, como que uma. O profeta tenta que os outros aceitem e sigam a sua visão de futuro, e com isso condiciona a profecia, no sentido em que é uma profecia autoconsequente, no sentido em que a minha mãe adivinhou que eu ia levar um estalo, e depois deu-me um estalo, pronto, já está. As profecias da
Esta
minha mãe
parte
estavam sempre certas. Olha que vai.
das profecias e de tudo, até na ciência se tem vindo a impor, em aspectos que muitas vezes nós pensamos que é ciência, mas já deixou de o ser, seja pela necessidade quase da ganância. Nós no Poupar já tivemos aqui as nossas experiências dos produtos miraculosos que depois têm uma ciência por trás, mas que não é ciência nenhuma.
E continuamos a ter, nós todos os
E
dias recebemos.
continua-se,
É uma
sim.
coisa impressionante.
Ainda ontem, esta semana, eu tive uma cena absolutamente quase diabólica em termos empresariais de tentar impingir um produto com determinadas características, que pelo menos para já não vou revelar,
E nós continuamos a receber pedidos de publicação de informação no Poupar Melhor para que nós vamos ver nós analisemos o produto deles e nós tivemos a experiência do meu coiso e eu acho absolutamente incrível a quantidade de burlões que existe e assim, nós não podemos fazer nada, não é? Porque
E não, isso nem
eles
sequer é a
vieram-nos,
parte
eles vêm-nos
pior.
pedir para a gente testar, mas a gente testar, eles vêm, atacam-nos o site, portanto, vão lá catar.
A parte pior até nem é sequer serem aldrabões. A parte pior é invocarem a ciência e determinados fundamentos para tentarem fazer passar, digamos, que a sua mensagem. E aí que digamos que o teu conceito, a aproximação ao conceito de profeta é muito clara, não é? É qualquer coisa em que eles para já acreditam, não é? Portanto, é quase que uma questão de fé para essas pessoas. Depois, de certa forma, há uma ciência por trás que é uma charlatanice completa. E quando olhamos para isto da perspectiva correta, e digamos que real, não sai nada. E basicamente é isso que sai de muitos TED Talks que eu realmente tenho visto. Não sai nada.
António, é o TED Talk. O meu problema é com placebos, que é coisas que as pessoas tomam, enquanto em termos científicos ou da medicina, na medicina, existe realmente uma relação entre o placebo e o sucesso da cura. Ou seja, eu não vou conseguir curar um ser humano que não queira ser curado, ou quer dizer, pelo menos vou consegui-lo, mas seria muito mais facilmente curado se ele próprio quisesse curar-se e se ele se sentisse a curar. E isso há estudos. Eu, por acaso, não tenho passado por alguns estudos desses e tenho evitado publicá-los aqui no Poupar Melhor. Porque é um tema que, se a pessoa acreditar muito, a coisa acaba por funcionar melhor. Mas ainda assim tinha que funcionar, não é?
Lá, lá.
Porque o acreditar muito dá-lhe o incentivo. E nós aqui estamos a passar por uma situação em Portugal em que se acredita muito de fé de que o que se está a dizer é verdade. E está-se na esperança que o placebo que está a ser aplicado à economia portuguesa resolva o problema que está de base. Nós discutimos muito, eu e tu discutimos muito, e nós temos um problema de base que é um nível de endividamento, não é o nível de endividamento, é um serviço de dívida incomportável. Serviço de dívida, que é o custo da manutenção da dívida que já temos. E tu tens qualquer coisa esta semana, mais uma vez a dívida.
Esta semana que passou foi marcada por uma nova emissão de dívida e a mim o que me deixou realmente muito triste e digamos que um bocado indignado com o que se passa neste país é a forma como se reage perante uma nova emissão da dívida. E parece que voltamos aos tempos alegres em que endividarmos cada vez mais é uma boa notícia. E foi o que aconteceu esta semana. E o problema é que já muitas vezes não existe memória. Vamos ver o que é que se disse há 2, há 4, há 6 meses atrás. E as pessoas já não têm memória. E depois isto também não transparece nos mídias. Acho que os mídias já deixaram de ser aqueles jornalistas inteligentes que fazem as perguntas certas e que têm que ser feitas aos políticos, né? Porque nesta semana que passou, digamos que a emissão de dívida não deixa nenhum político. Seja do governo, seja da coligação de governo, seja da oposição, bem visto, porque para mim mais dívida é uma coisa má.
Mais dívida, não, a questão aqui, eu não sei se mais dívida só por si é uma coisa má, eu sei é que mais dívida
Só por ser mais dívida, não é?
só por ser mais dívida é que é mau, não é?
Exato.
Se eu me endividar por um investimento que tenho uma previsão de retorno, é pá, espetacular, porque tenho uma previsão de retorno e o retorno, se o retorno permitir
Para um
sustentar,
investimento, por
se
exemplo.
permitir sustentar. Sim, mas e quantos investimentos é que nos disseram que iam fazer, que iam melhorar a economia em 10, ia passar a andar todos de avião que aterrava na varanda?
Não, mas a pergunta inteligente que se poderia fazer é para que é que servem estes 3,25 milhões de euros?
Não, a
Para que é
pergunta,
que vai
isso é a
servir?
pergunta, não, a pergunta em pergunta, não sei se isso é inteligente, nós sabemos para que é que serve, isso é o que os ingleses chamam é chutar a lata para o fim da rua, não é?
E o problema que se passa é que para a semana há mais. E digamos que é isso que nos vai levar a escrever um artigo, vai ser na quarta-feira, porque é na quarta-feira que o governo vai pedir mais dinheiro emprestado.
Mas, ó, António, aqui a questão não é eles estarem a rolar a dívida, porque neste momento os economistas, os académicos, toda a gente sabe, não tens outra hipótese neste momento que seja rolar a dívida.
Claro, claro, claro.
O
Isso é
problema
óbvio. Mas o problema é que não estamos só a rolar a
é
dívida,
virem
estamos.
celebrá-la.
E virem
Esse
celebrá-la.
é que é o problema, é estarem a
E o problema
celebrá-la.
não é só, é só quando se paga as dívidas, isso de ser um dia mau, e quando se vai buscar mais dívida, isso de ser um dia bom. Portanto, para mim é antítese completa. Quer dizer, eu fico feliz, de certa forma, quando pago as minhas dívidas. Até dormo melhor e tudo. Quando a gente fica mais endividado, a tentação que eu acho que acontece a qualquer pessoa é ficar um bocado mais preocupada, não
Mas aqui
é?
isto já são sintomas, isto já não são. A origem do problema não está aqui, António.
Ah,
Isto
pois não.
já é o resultado de uma deficiência ideológica que vem sendo arrastada e arrastada e arrastada e arrastada. Só que é assim, não se pode pedir também às pessoas neste momento quer dizer. Pode-se pedir aos nossos representantes eleitos que reajam, eleitos ou porque se queiram eleger, e estamos a falar de partidos que tenham vontade de vir a gerir este país, que sejam mais inteligentes e que façam um mínimo de formação, que deem um mínimo de formação às pessoas,
E
não é?
já agora acrescento que sejam um bocadinho coerentes, no mínimo.
Não, a questão da coerência é complicado. Nós vamos ter também um post no Poupar Melhor esta semana com o cronómetro. O contador dos dias até ao final do programa de intervenção que foi inaugurado num partido que pediu o programa de intervenção.
E não é só isso, que é um contador que nós até já tínhamos aqui previsto no Poupar, não é?
Aquele.
Portanto, enfim, desde.
Não, não é bem assim. Quer dizer, não andamos a inaugurar contadores da Troika. Nós não inauguramos
Não, mas
contadores.
já tínhamos dito uma forma de qualquer pessoa poder fazer o seu contador, não
Sim,
é?
mas aqui o grave é estar-se à espera, colocar-se aquele contador, mais uma porra de um placebo, que é assim, como se alguma vez as políticas racionais tivessem que deixar de existir quando deixarmos de estar debaixo do auxílio da Troika.
Pois.
É que não há hipótese nenhuma, não estamos com. Estamos a gerir um serviço. Um serviço de dívida que não temos como suportar. E não é muito difícil ver. Ah, e como agravante, é que em termos de políticas internas do próprio país, e estamos agora, vamos virar um bocado para dentro, que é que já a semana passada nos queixámos, já na outra semana nos queixámos, dizer, os cortes para os cidadãos e para as empresas, os aumentos de impostos, estão neste momento num nível de ou como ou pego uma bomba. E eles olham para o mercado regulado, e não estamos a falar só do nosso, mas o governo olha para o mercado regulado e os reguladores olham para o mercado, os preços continuam a subir como se o valor disponível para gasto continuasse a ser o mesmo, como se a procura que se me tivesse mantido. Está aqui qualquer coisa errada. Em relação ao mercado, aos preços que nós estamos a fazer, estes 4, nós estes 4,657% que nós vamos pagar.
É um bocado superior ao que devíamos pagar, quando ficamos todos preocupados com os spreads, por exemplo, que pagávamos aqui há uns anos os nossos créditos à habitação. Basta pensar que realmente é um valor muito elevado e que, digamos que, em termos do que, por exemplo, pagámos à Troika, que é um valor muito inferior, basta aí perceber que estamos a endividar-nos um valor que realmente é insustentável.
Sim, mas a troca, aqui, o que nos está a custar é dos 3 para os 4, ou seja, nós, a troca, cobra-nos cerca de 3.
Esta semana que passou foi 4,6% que nos endividamos e, portanto, é preciso perceber que é uma taxa muito elevada. E isto quando se compara com Espanha, com Irlanda, etc., estamos a falar de valores ainda menores. A Espanha, na passada semana, colocou dívida também a 5 anos, quase exatamente a mesmo valor que Portugal, mas só pagaram 2,382, ou seja, menos 2,3 pontos percentuais, o que é muito significativo, é quase metade. Não é metade por umas décimas.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.